A proibição do herbicida paraquat nas lavouras brasileiras tem causado bastante preocupação entre os produtores. Além de um aumento nos custos de produção em todas as regiões do Brasil que utilizam esse produto, a gente vê também que o substituto para ele não tem a mesma eficiência. Portanto, a gente convidou o produtor rural de Maracaí, Guilherme Lambi, já parceiro do Notícias Agrícolas há muitos anos, para a gente entender como é que está essa relação. Essa determinação causou bastante polêmica, causou bastante preocupação, principalmente em função dessa questão dos custos. Obviamente que no momento em que os produtores foram buscar o substituto para o paraquat, os preços desse substituto também subiram de forma bastante agressiva. Não é isso, Guilherme? Muito bom dia para você. Seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É justamente isso. A gente já, conforme conversamos na entrevista anterior, a gente sabia que a falta de opção no mercado, a retirada do produto, diminuindo a opção e oferta de produto, ia causar a alta de preço. Eu imaginava que a alta ia ser desproporcional, mas não imaginava que eu assustei com o tanto que chegou essa alta atualmente, da forma que foi a escalada de preço do produto aí.
Guilherme, a gente está falando de uma alta, de um preço, na verdade, que quase dobrou do produto diquat, que é uma espécie de substituto do paraquat. Mas que, além dele ter quase dobrado de preço aí nos últimos meses, ele não tem o mesmo papel e a mesma eficiência que o paraquat, não é isso?
Sim, o diquat ele tem as singularidades dele, ele tem as aplicações específicas, ele é mais caro, ele normalmente é mais caro, porque ele oferece algumas características para em algumas culturas, especialmente que exigem maior qualidade de grão, como feijão. Ele é um produto amplamente usado, ele entrega maior qualidade. Só que como no caso da soja, o custo não se justifica para usar ele de forma geral. Ele é usado de forma mais pontual, alguns casos especiais. Então, em função disso aí, a gente sabia que ele sempre foi mais caro, ele sempre teve uma diferença de preço, mas agora com a restrição do paraquat, a falta de concorrência entre produtos e a diminuição de oferta, né, concentrou a demanda em cima do diquat, o produto disparou de preço. A gente já imaginava essa alta. Na entrevista anterior, a gente tinha comentado que ele estava com uma. Ele tinha subido de R$ 18 para 23. O preço normal dele, quando o paraquat aqui girava em torno de R$ 12, o preço do diquat era 18. Aí, quando chegou perto da proibição oficial, ele já foi para R$ 23 aqui, as minhas cotações. E foi aquela época que eu conversei com o Alex. Agora a gente aí depois disso eu consegui comprar um pouco que eu precisei usar ele para um fim de pré-dessecação no plantio da soja. Eu consegui de estoque velho a R$ 25,50 o preço dele. E depois de e até esse pessoal essa distribuidora que tinha um estoque velho, eu fiquei de negociar com eles o restante para soja, para o produto para aplicação na pré-colheita da soja, dessecação da soja na pré-colheita. E só que eu acabei, em função do plantio, não tendo tempo, e quando eu voltei agora recentemente até a distribuidora para negociar, tinha acabado o estoque. E foi aí que eu descobri que a coisa tinha aí, o preço tinha ido para o espaço. Que aí eu comecei. Aí, não, eles não tinham mais estoque, e aonde eu fui cotar para ver se tinha estoque, o pessoal que tinha estoque já estava falando em R$ 40 o litro, né? Que aí a gente realmente, o preço natural do produto, a gente foi mais que dobrou, né? A gente teve uma alta de R$ 22 aí, pensando no preço base dele anterior a essa proibição, a oficialização da proibição aí.
E Guilherme, a gente tem uma condição ainda de que a empresa que produz o diquat, ela também já sinalizou que ela não tem mais condições de produzir e repor esses estoques até o final do ano, não é isso?
Sim, segundo o distribuidor principal deles aqui, ele me informou formalmente via WhatsApp que até o fim do ano, ele não recebe mais produto. O que ele vendeu foi, ele nem me passou preço. Um dos lugares que eu cotei, um dos distribuidores, ele sequer me passou o preço porque ele falou até o fim do ano, a empresa que produz uma das empresas que produzem o ingrediente ativo, até essa empresa é a que detém o produto comercial oficial, né, não é o genérico. Essa empresa até o fim do ano ela não vai entregar nada para eles, porque já ela não tem mais capacidade de produção para entregar isso aí. Então, eu acredito que e os preços que tem aqui a 40, que estão falando, o que me espantou um pouco é que quem está vendendo a 40, 38, está falando é que tem estoque. Eu estou preocupado o que vai acontecer na virada do ano com esse produto aí, a quanto vai, aonde chega esse produto aí.
Bom, Guilherme, como é que isso tem influenciado nos seus custos de produção? Como é que isso tem impactado nos seus custos? Você é um produtor que a gente sempre consulta quando se trata de custos, porque você tem uma gestão detalhada, né, de todas as suas despesas. Como é que tem sido essa mudança, esse impacto, desde a proibição do uso do paraquat?
Então, a minha apreensão aumentou muito agora, porque como eu comentei com você anteriormente, a situação é a seguinte: o diquat ou o paraquat ou o glufosinato de amônia, que também serviria para a função, mas são produtos muito caros, específico por causa da soja, para dessecação da soja, pré-colheita, a questão de uniformizar a lavoura aqui. Aqui nessa região minha, que é uma região que climaticamente ela é quente e baixa altitude e um clima quente. A soja, ela tem um desequilíbrio fisiológico, ela nunca tem uma maturação uniforme, ela nunca chega à colheita, nunca chega uniforme, eu nunca tenho aquela planta naturalmente uniforme. Eu preciso de auxílio químico para uniformizar essa colheita. Se eu não tenho esse manejo químico de uniformização pré-colheita, eu tenho uma perda, na melhor das hipóteses, uma perda de grãos em função de impureza e umidade de desconto, ou que a máquina dispense via impureza na. Eu tenho uma perda pelo menos de 2 sacos por hectare. A gente pensando hoje numa soja, falando uma média, que a gente sabe que o preço atual, a gente não, muita gente não tem soja para vender no preço atual, mas pensando em R$ 120 a saca de média, eu tenho uma perda de R$ 252 por hectare em função só de perda, sem contar alguns custos indiretos aí de custo de operação de colheita da soja verde e úmida, que aumenta o consumo de diesel, algumas questões operacionais.
Vamos repetir esse valor, Guilherme, por favor. Quanto por hectare? 50 e?
R$ 252 por hectare.
R$ 252 por hectare.
Considerando a soja R$ 120 a saca, uma perda de duas sacas por hectare só em
Caramba!
função de umidade e impureza que vai ser descontada, que vai ser perdido
Tá,
aí.
tá. Então, isso você tem. Era isso que eu queria entender. Essa perda de R$ 252 por hectare, ou seja, cerca de duas sacas, você vai ter isso no desconto na hora de entregar esse produto.
Essa soja ou vai ficar em desconto na classificação, porque ou ela vai estar em
Claro.
vagem verde e umidade, que não é soja, né? Eles descontam mesmo. Eu não vou entregar a soja seca, né, dentro do padrão. Então eu
Sim.
perco dois sacos por hectare, pelo menos. A perda real é maior. Isso aqui é na melhor das hipóteses. Eu foi uma eu come, isso aqui eu isso aí são coletas. Eu faço as amostras no campo. A melhor situação que eu tive foi de 2 sacas por hectare. A pior situação que eu tive foi de 5 sacas por hectare de perda.
Caramba.
Então, essa perda pode ser bem alta aí, uma média de 3 sacas. Eu estimei na melhor das hipóteses, até para ter uma visão otimista da situação, né? Para passar a realidade mais amena, por
Entendi.
assim dizer.
Tá. Como é que você está tentando mitigar esses impactos e essas perdas, Guilherme?
Isso aí agora que tá, isso que tá difícil achar uma solução agora aí. O pessoal tem. Eu tava querendo comprar. Eu realmente assustei quando eu vi o preço de 36, eu até parei de cotar. Eu
Tá.
falei, não, assim vamos arriscar e deixar ver o que acontece o ano que vem. Mas aí, em função do ano que vem aqui no estado de São Paulo, a gente vai ter o aumento da carga tributária em cima de defensivos. Então isso voltou a me preocupar hoje, que eu comecei a analisar essa situação do aumento, eu falei. Talvez seja melhor eu achar um estoque velho a R$ 30 aí e comprar alguém que tem estoque aí, algum distribuidor que tenha diquat em estoque, falando do diquat mesmo. Alguém e pagar os R$ 30 e para retirar no futuro aí, conforme for precisar, e deixar estocado por enquanto isso aí. Porque eu acho que não vai ter. Deixar sem, o prejuízo é maior. Se não fizer, se não comprar, eu acho que não é uma possibilidade não fazer ele. Então, agora é assimilar o aumento de custo, e isso aí a gente sabe que, mesmo em commodity agrícola, vai acabar sendo repassado para o consumidor.
Claro.
Demora um pouquinho mais, mas o consumidor vai ter esse custo repassado aí a médio prazo.
E Guilherme, essas questões todas dos custos, e principalmente ligadas ao paraquat, ao diquat, a toda essa mudança que foi determinada aí esse ano, ela ultrapassa as fronteiras do mercado, da lei de oferta e demanda de qualquer mercado. A gente ainda tem as questões tributárias no estado de São Paulo, que é uma preocupação para você e para os seus colegas, né?
Ah, sim, porque isso a gente não conseguiu, a gente não tem ainda um trabalho claro que determine o tamanho do impacto dessa alta de agora a gente vai ter uma carga, vai ter um imposto de 4,15% em cima de defensivos, sementes, insumos defensivos e que até parece que inclusive máquinas, né, equipamentos. Agora, esses 4%, arredondando o número, o quanto ele vai refletir no custo no final da cadeia? Quanto que vai ser o aumento de custo real? Porque a gente sabe que 4% no início, na ponta, chega aqui, é imposto em cascata, imposto por imposto, a gente sabe que isso aqui acaba chegando com 10%, 15% ou 20%. Até alguns já comentaram que talvez o impacto final aí seria um aumento de 20% no custo dos produtos aí.
Certo. Você sabe que a gente fez uma entrevista há alguns meses com uma representante da FAEP, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná, que nos mostrou um aumento de 130% nos custos de produção do produtor brasileiro com a proibição do uso do paraquat, Guilherme.
Sim, eu assisti na entrevista e ela falou em um valor de aproximadamente 500 milhões ao ano.
Isso.
De aumento de custo por safra, né, para toda a área de grãos, né, pensando na área de grãos aí. Isso. No Brasil.
Exatamente. Guilherme, diante dessa experiência, dessa vivência que você está tendo aí por conta dessas mudanças, qual a orientação que você daria para os produtores que não estão só em São Paulo, mas que estão em outras regiões e precisam achar aí uma alternativa? Porque, como você falou, essa questão do paraquat, né, ele não era só um herbicida, ele traz essa uniformização da lavoura antes da colheita, né? Qual seria a orientação que você daria para os produtores que estão te acompanhando por aqui?
A orientação é, agora é o momento de sentar, fazer o planejamento, calcular o retorno de investimento. Aí cada um necessita fazer o cálculo, ver a situação dele, porque a gente sabe que em situações de regiões climáticas diferentes, a perda pode ser maior ou menor, isso na colheita. Cada um analisar o quanto é a perda dele e analisar o retorno de investimento que ele tem aplicando o dessecante em questão de pré-colheita, qual que é o retorno que dá para ele. Para ele analisar friamente a viabilidade, porque antes a gente sabia que quando o custo era baixo, intuitivamente você fazia, você tinha algum retorno. Agora, a margem que isso vai dar vai ficar bem, bem apertada, bem estreita. O retorno que ele está dando já está muito próximo, às vezes muito próximo do custo em algumas situações de aplicação. Aí talvez não seria mais viável analisar a viabilidade econômica de fazer isso e cotar, né? Buscar agora o quanto antes aí, tentar procurar ainda empresas que têm, distribuidores que tenham o produto em estoque, que possam fazer um bom negócio, menos pior, vou usar até esse termo aqui, buscar uma situação menos pior e comprar logo. E comprar planejando para retirar, né? Não estocar na fazenda, porque claro, a gente tem que lembrar a situação de furto, né? De roubo em propriedade rural. Isso aí é um atrativo para criminoso. Então, a sugestão que eu posso dar é o planejamento e agora planejar para ter capacidade de fazer uma compra bem feita no momento aí e bem planejada, pensando nessa parte de segurança da propriedade também.
Guilherme, isso tudo também compromete, em partes pelo menos, a competitividade do produtor quando ele tem essa proibição à sua frente, quando ele não pode mais usar um produto como paraquat. Isso também, até porque você tem uma perda aí de 2 sacas por hectare até 5 sacas por hectare.
Sim.
Isso compromete a sua competitividade, Guilherme?
Ah, com certeza. A principal problema vai ser o meu capital de giro vai diminuir, né? Eu vou ter uma menor disponibilidade de capital de giro. Isso aí vai refletir, se analisar indiretamente, menos capital de giro vai demandar que eu acesse mais recurso financeiro, o mercado financeiro para me financiar, às vezes, tirando esse capital de giro. Aí envolve juros, envolve tarifas. Vira uma bola de neve, tem um ciclo vicioso aí.
Guilherme, olha só, a gente vai continuar acompanhando todos esses detalhes, o avanço desses preços, e principalmente essa acaba sendo até um excesso de aproveitar as oportunidades, né, essa necessidade do produtor para subir o preço tanto assim. A gente vai acompanhar todas essas informações, entender como é que esse mercado vai se equalizar, como é que esse setor vai se equalizar e como é que continuarão os seus impactos para os sojicultores brasileiros, para os produtores de grãos de uma forma geral. Então, te agradeço muito pelos esclarecimentos nessa quinta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. E qualquer novidade, viu, Guilherme? Estamos sempre de portas abertas para você, para que você possa dividir essas experiências conosco e, principalmente, essas soluções que vocês estão encontrando para, pelo menos, amenizar os impactos de uma medida como essa.
Eu agradeço aí, novamente, a oportunidade, Carla, e também agradeço o trabalho de vocês que têm feito aí na forma de conscientizar e informar o produtor, né? É um meio de comunicação muito confiável hoje que o produtor tem para se informar aí, para se manter inteirado na situação.
Bom, nós é que agradecemos, então, por essa perspectiva. A gente realmente trabalha para trazer a informação mais responsável que a gente puder para que o produtor possa ter, principalmente, esse horizonte de alternativas, né, quando ele enfrenta uma situação como essa. Muito obrigada mais uma vez, Guilherme.
Muito obrigado, Carla. Grande abraço.
Um abraço para você. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Guilherme Lambi, produtor rural de Maracaí, no estado de São Paulo. O Guilherme é um produtor modelo, como a gente costuma dizer. O Guilherme, ele trabalha uma gestão muito detalhada dos seus custos de produção e quando essa medida da proibição do paraquat chegou, a gente foi realmente entender um pouco mais, né, além dos cálculos gerais que são feitos pelas federações, pelos institutos estaduais, para a gente entender o impacto dessa proibição do paraquat, a gente foi falar com os produtores. Quando a gente abordou o Guilherme, realmente, ele falou, não, vai ser complicado. Mais do que isso, mais do que a proibição do paraquat, o seu substituto, que é o diquat, tem essa expressiva escalada de preços, né? Então, de julho, quando estávamos com R$ 18,00 o litro, hoje temos preços chegando aos R$ 40,00 por litro, né? Mais do que isso, não há produto suficiente, os estoques são velhos nas distribuidoras, e novos estoques não chegarão tão rapidamente porque o principal produtor desse produto e o principal distribuidor também já chegaram a dar essa informação para o produtor de que não há condições de repor esses estoques, de produzir o suficiente para atender a toda essa demanda. Portanto, essa oferta muito pequena e essa demanda que é grande, porque, como eu disse, o paraquat não é só um herbicida, mas essa uniformização da lavoura é importante e era a função do paraquat, promove, então, esse aumento expressivo dos custos de produção. Mais do que isso, promove essa possibilidade de perda na hora da entrega e da classificação dos grãos. Para a soja, como disse o Guilherme, na melhor das hipóteses, uma perda de cerca de 2 sacas por hectare, ou R$ 252,00. Então, 2 sacas e um pouquinho, considerando R$ 120,00 por saca de soja no estado de São Paulo. E no pior dos casos, essa perda pode chegar a 5 sacas. Então, a gente está acompanhando essa situação, qualquer nova alternativa, qualquer nova situação, e a gente vai continuar monitorando também o aumento dos custos, a gente traz para vocês em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. A nossa programação segue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.